A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock.
Salve, salve, nação Tricolor. Sou o Guiné, Tricolor on the Rock. E aqui estou hoje com o Fernandão para a gente falar um pouco sobre esse Botafogo 2, São Paulo 1, que aconteceu ontem, sábado, dia 15 de abril de 2023, no Rio de Janeiro. Vamos lá, Fernandão. Tudo bem, Fernandão? Bem-vindo.
Oi, Guiné. Tudo bem? E com você? Ótimo poder estar aqui de novo, a gente falando aí do nosso time que está assustando tanto a gente neste ano de 2023, né? E é ótimo estar aqui com você. Vamos falar muita coisa aí do jogo de ontem, que me pareceu, mais uma vez, um time em que, vou usar daquela frase, né? Quando ninguém ganha pão, ninguém tem razão, né? Então, nós vimos aí o que aconteceu, né?
É isso aí, Fernandão, é isso aí. Vamos lá. Quer começar falando sobre o jogo, o que você achou?
Olha, o São Paulo começou mal a partida, né? Com muita posse de bola, foi assim um time que incomodou, mas não incomodou o Botafogo. E o Botafogo é um time objetivo, que está sendo treinado já há algum tempo lá pelo português. Ele chegou e no gol, e aproveitando aí a falha da nossa zaga, né, que está um ponto muito complicado, fez 1-0, né? O Tiquinho Soares fez o primeiro gol. Aí depois o São Paulo começou a atacar, fez o gol lá com o Caleri, naquela jogada lá, bate, rebate na área e o Caleri finalmente tocou pro gol aí depois de muito tempo, né? E aí o São Paulo até melhorou, até começou a dominar as ações da partida, dava-se a impressão que realmente iria virar o jogo para cima do Botafogo, mas o grande problema, Guiné, é que nós temos um departamento médico aí e físico, né, que eu acho que é o grande problema, é o grande ponto que nós temos que discutir do time, é o preparo físico. E ontem, três jogadores aí saíram confundidos, né? Entrou o David, saiu aos 36 minutos, entrou o Luciano também, mesmíssima coisa, e aí o time desandou. Aí o time começou a tocar a bola demais, não sabia muito bem o que fazer com ela. Aí tivemos três lances assim, praticamente cara a cara, e se o Caio Paulista e o Marcos Paulo tivessem marcado, talvez a sorte teria sido diferente. E aí tomou o gol lá com o Eduardo, né? Aí a vaca foi pro brejo. Estamos aí, infelizmente, no projeto de brigar para não cair, e o São Paulo está assustador, com muita coisa, realmente está muito preocupante o que a gente está vendo aí, meu amigo.
O Fernando, você sabe que uma das críticas que a turma mais faz a esse clube, ao time do Ceni, né, é que é um time que não cria, é um time que não tem padrão. E, cara, eu quero te convidar aqui, eu vou dar uma lida nas estatísticas aqui, que eu fiquei impressionado com a situação, tá? Vamos lá. Chutes na direção do gol. São Paulo 16, Botafogo 12. Um certo equilíbrio. Agora, chutes que acertaram o gol ali. O São Paulo acertou 8 chutes e o Botafogo acertou 3. Posse de bola, o São Paulo teve 69, Botafogo 31. Passes, o São Paulo 646, o Botafogo 293. Precisão no passes, quem acerta, o São Paulo 88, o Botafogo 78%. Enfim, a impressão que se dá é que o São Paulo no desenvolver do jogo, vou tirar a questão do passe, porque tocou muito passe lá atrás, e também a questão da posse de bola, porque fica com a posse de bola lá atrás. Mas, cara, um time que chuta 8 vezes no gol ali, que acerta o gol dentro do gol 8 vezes, e marca um gol contra um que chuta 13 e faz um, a impressão que eu tenho aqui é que, eu não sei, parece que o jogador é que tá falhando ali, sabe? O cara é que vai finalizar, porque pra chutar 8 vezes no gol, ainda que seja um chute de orelha, não sei, igual o Caleri fez aquela cabeçada, nunca vi isso, cabeçada de orelha. Aí depois, porque o PR pegou pra caramba, né? O PR, estão falando aí, é novo Neuer e tal. Aí o PR falhou 2 bizonhas, as duas chegou. Uma o Caleri acertou a cabeçada com a orelha pra fora. E a outra,
pra você
Caleri...
ver que não é tão mal assim, né?
Pois é. E a outra, o Caleri espirra o taco. E você falou bem, o Marcos Paulo e o Caio chutaram em cima dele. Então, eu não sei. Pode ser feito? O que pode ser feito, cara? Porque aqui, chutou 8 vezes, fez 3, aí vai lá atrás, cabeceia, nosso zagueiro, sabe, não chega, a marcação também não chega na frente. Fica aqui debatendo o técnico, bobagem. Nós estamos fazendo isso desde 2013, debatendo o técnico. Que vai debater o campo? O que você vai fazer, Fernando? Sem dinheiro para contratar? E que essas porcarias jogando aí?
Olha, Guiné, primeira coisa, eu acho que a diretoria do São Paulo tinha que ter mais consciência e honrar os compromissos que tem com seus jogadores, né? Se você contrata 6 laterais que o São Paulo contratou neste ano, eu acho que tem que pensar que alguma coisa está errada no time do São Paulo, né? Eu acho que tem que partir do princípio que tem que primeiro honrar os compromissos. Porque o jogador, ele não vai entrar com a mesma vontade em campo, né? Ele não vai jogar pelo técnico, né? Porque a gente vê que o time não está jogando pelo técnico. E aí me chama a atenção que falta uma coisa muito grave no time de São Paulo. São Paulo pode treinar, São Paulo pode criar jogadas, mas não tem aquela pessoa no ambiente entre o gramado e a diretoria que faça aquela ponte para dizer para o jogador, ó, jogador, você joga aqui pela gente que nós vamos procurar honrar o seu compromisso que a gente fez com você. Agora vem o diretor de futebol e me fala, ah, os jogadores não cobram. Então, o que você espera de querer cobrar um jogador assim? Não vai jogar, não vai, vai criar jogadas, vai chutar no gol, não com aquela vontade. Eu acho que é isso, eu acho que falta muita vontade ao time. O time não está jogando preocupado com o torcedor, o time está jogando preocupado com o que não está recebendo. E nós não temos um diretor de futebol que fale assim, ó, filho, joga aqui que eu te pago aqui. Não. Então, é aquilo. Nós vamos ver muitos gols perdidos, muita posse de bola, mas uma posse de bola infrutífera. E aí o Ceni não tem muito o que fazer, porque não tem material humano tanto para isso, né? Tanto que agora aumentamos aí para 18 jogadores.
Mano, o refil. O que você está falando aí, a máxima do Vampeta, eles fingem que paga e a gente finge que joga, é isso?
Isso, exatamente. Exatamente. Os jogadores do São Paulo estão assim. Nós vamos fazer de qualquer jeito, porque a gente não recebe mesmo. E o clube, o torcedor, que se lasque, né? Essa que é a verdade.
Você quer falar mais alguma coisa sobre o jogo antes da gente ir para as notas e tal?
Guiné, é aquela coisa. Foi uma estreia assim dentro do previsível, né? Eu até falei lá no comentário no chat que seria 1-1. E eu acreditava que não seria nada longe disso, né? Pelos problemas internos que o clube tem, amigos, eu acho que vai ser o projeto 45 pontos, 47, né? E nós, torcedores, nós vamos comemorar, assim, profundamente, quando chegar nesse nível. Eu não creio em sucesso na temporada com esse tanto de problemas aí. E já vem desde 2021 e só foram aumentando, né? Eu acho que chegou no ápice nessa temporada e, infelizmente, é uma derrota, assim, dentro do previsível, né? E nós vamos ter aí, agora, contra o América, no sábado, no Morumbi, uma decisão. Tem que ganhar, porque senão vai começar a se afastar até da zona de classificação. E quanto mais perto, pior fica. E eu acho que é um time assim com uma perspectiva assim, bastante preocupante.
Então, eu fazendo um resumo aqui do que eu penso sobre o jogo de ontem. Eu acho que o São Paulo jogou o suficiente para ganhar. Criou, chegou na frente do goleiro. Mas aí, naquele último passe, eu acho que você... Cara, você foi perfeito. Os caras fizeram ali uma operação padrão, sabe? Ah, eu tenho que chutar, eu vou chutar. Mas só por isso. Alguma coisa acontece ali, nós vamos debater isso amanhã. Se é atraso de salário, se é querer derrubar técnico. Mas dá para ver uma certa displicência dos caras, assim, tipo... Não jogo com muita satisfação, com muito prazer. Eles não estão tendo prazer para jogar futebol. Futebol, né? O Igor Gomes falou isso lá no Atlético. Ele não estava sendo feliz aqui. Eu até fiz uma ironia com ele. Vai ser feliz no raio que o parta, cara. Mas eu acho que tem mais gente que está infeliz no São Paulo aí. Se for passar sair todo mundo, nós vamos ter jogador. Vamos falar as notas do jogo. Rafael.
Rafael falhou no segundo gol do Botafogo, né? É um goleiro, assim, melhor do que a média, né, dos goleiros de São Paulo, nos tempos. Eu acho que é um jogador que faz até algumas muito boas defesas. Ontem ele teve, assim, uma nota 5, né? Pelos dois gols que tomou.
Boa. Rafinha, que foi lateral direito.
Ele já não tem aquele pique, né, pra ser... lateral, né? Eu acho que o Ceni deveria ter escalado aí, talvez o Rai Ramos, né? Que foi contratado para ao menos testar, né? O jogador, né? Foi aquela coisa, não chega com gás na marcação, não consegue atacar, enfim, nota 4.
Nota 4, Rafinha. Arboleda, nosso zagueiro lá, eu acho que junto com Diego e Beraldo deveria ser o trio de zaga. Sua nota para o Arboleda?
Eu também acho. O Arboleda é o melhor deles, né? Ontem tomou dois gols, mas mesmo assim segurou bastante lá o ataque do Botafogo, né? 6,5.
6,5 para o Arboleda. Alan Franco, que você falou que era anão de jardim, é isso?
Isso, exatamente. É mais uma invenção da maravilhosa, entre aspas, diretoria de São Paulo. Minha perna de pau, assim, tremenda, né? Ah, cara, um jogador cuja jogada do gol sai nas costas dele, chega cansado no gol e depois... deita no gramado assim, desesperado, não tem outra nota, né? Nota 2, né?
Nota 2. Parabéns, Alan Franco. Agora nosso lateral esquerdo, que ontem foi Caio.
Caio Paulista, né? Um time que não tem lateral. Caio foi algumas falhas, assim, tentou criar bastante. Chutou em cima lá do Lucas Perry, né? Tanto que tem torcedor aí hoje pedindo volta Lucas Perry. Nota 3.
Nota 3. Fernandão, o Mendes, nosso que foi ontem um primeiro volante ali.
Falando que ele é seleção equatoriana, que eu preferia observar um pouco mais, mas ele é o melhorzinho ali. No meio do São Paulo, né? Ontem foi bastante discreto, assim, nota 5 para ele.
Nota 5. Aí nós tivemos ali ao lado dele o Nestor. O
Nestor, ele tem que treinar um pouco mais finalizações, né? Quando ele quer, ele faz uma jogada que é bastante diferente, né, da maioria. Mas ele é aquela coisa também, né? Nota 5 para ele.
assim. O Araújo, o uruguaio aí, que veio do Fluminense aí, já jogou de lateral esquerdo.
Voluntarioso, né? Ele, pelo menos, ele tenta compensar aí a limitação técnica dele com alguma vontade no campo. Faltou vontade para ele, né?
Uhum.
Um primeiro.
Boa! Vamos falar agora do 10, o craque, o fera, Luciano. Fala para nós do Luciano, como é que você viu o Luciano ontem?
Ah, Guiné, passam os anos, a gente continua vendo que o Luciano não é isso aqui. É, quando você espera que um jogador, principalmente o 10 do São Paulo, faça alguma diferença no campo, a gente vê que o Luciano não faz. Né?
Aí o
ponto lido. 4.
4, né? O Wellington Rato.
O Rato, o diferencial dele contra os timinhos aqui do Campeonato Paulista era exatamente a bola parada. Quando um jogador que não se destaca nem por isso, né, a gente vê que tem alguma coisa aí de errado com o posicionamento dele. E ontem, mais uma vez, ele fez uma partida muito fraca, exemplo que já tinha feito na terça-feira. 4.
Tá muito bom. Caleri, artilheiro do jogo, fez um gol ali.
Um melhorzinho, né, Guiné? Então, vamos dar um 7 pra ele aí pelo gol, mas perdeu outro gol praticamente feito. Mas o gol também foi assim, aquele gol de definidor. Foi muito sorte. Ele é um cara assim, bastante oportunista. Ele estava ontem no gramado aí, reunindo jogadores para tentar juntar a galera, para tentar vencer o Botafogo. Ele é um líder assim, bastante positivo, né? Eu gosto dele. Eu acho que ele faz a diferença. Eu faço certo.
Você vai dar nota da turma que entrou durante o jogo, que vamos lá. Começando pelo David, reserva do Luciano.
Rapaz, o David, a gente vai falar melhor no programa, mas ele é uma aberração. Se nem o Fortaleza dele em campo, por que que o São Paulo iria querer contratar ele, né? Ele é um jogador assim, muito ruim, é muito ruim mesmo. Coitado, aquele cara, o ruim com sorte, né?
Ruim com sorte.
E saiu confundido, sem nota.
Sem nota, né? Vamos falar agora do Neves, até que enfim, voltou ontem.
O Neves eu gostaria de observar mais ele em campo, né? Na minha escalação do São Paulo, eu acho que ele seria titular ali. Viu? Acho. Ele é um jogador com bom passe, ele sabe que melhorou um pouquinho a questão de transição de jogada, mas também não ajudou muito.
Vamos lá agora para o Alisson, monstro ali da criação.
Outro também que não dá para entender porque ele está no São Paulo, né? Não se destacou em time algum, está lá entrando em campo como se fosse um campo. Eu acho, mais uma vez, não acrescento nada ao time. Nota 3.
Boa, nota 3. O Alisson aí. Pablo Maia.
Do mesmo nível do Jackson. Eu acho que talvez o fator treino aí esteja influenciando bastante, digamos assim, né? O Pablo entrou também, não acrescentou alguma coisa, não.
Sim. E por último, muito pedido, né, pela torcida e pelos discípulos de Arnaldo Ribeiro, Marcos Paulo teve uma oportunidade, porque Luciano se contundiu, saiu contundido. David, que entrou no lugar dele, se contundiu. E Marcos Paulo entrou no lugar do David.
Perdeu um gol cara a cara, né, Guilherme?
Então, não é bagre, né? Parece que sabe jogar, né? Mas é encrenqueiro, né?
É, e ele tá sendo assim responsável direto, acho eu, pela insurgência de alguns jogadores aí contra o Rogério Ceni. Problema que não tá sendo administrado aí pela diretoria de São Paulo. Então, nota. Não dá pra dar nota pra um jogador que perde o gol que ele perdeu, né?
Tá certo, Fernandão. Nota do nosso mito, Rogério Ceni.
Rogério. Ele tá tentando fazer com o material humano que ele tem, que me parece bastante limitado, né?
Uhum.
Mas ele realmente, acho eu, não tá conseguindo dar aquele padrão de jogo por time. Soube realmente, às vezes eu acho que seria mais prudente até ontem entrar jogando no contra-ataque, não propor o tempo todo o jogo, até porque tem um zagueiro aí terrível, né? Que é o tal do Alan França. E não querer propor tanto, né? Eu acho que é uma discussão que eu acho que a gente pode até falar melhor amanhã. Mas é aquela coisa, né? Não conseguimos dar um resultado. O time já vem aí de uma sequência de partidas ruins. 3, né?
Boa. Não se faz omelete sem ovos também, né?
Não.
Vamos lá. Nota por jogo, Fernando. Nota para esse jogo de ontem.
É um jogo ruim, né, Guilherme? Um jogo fraco tecnicamente. Eu acho que sobressaiu bastante porta a pouco, né? Que é um time até que bem armadinho, né? Pelo Scarpa lá. Mas leva um 5.
Pô, Fernandão, e por último aí, a sua expectativa para amanhã. Amanhã tem jogo. O Ceni disse que talvez não tenha atacante.
Jesus.
Mas o venezuelano, né?
Os 30 mil. As 30 mil heróis que vão ao Morumbi depois de amanhã, na terça-feira, né? Vão ter que sofrer bastante. O São Paulo enfrenta aí o líder do campeonato venezuelano, né? Vai ser complicado. Eu acho que o foco não deveria ser nem na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil. Eu acho que se houver aí uma eliminação, vai ser absolutamente normal pela qualidade do problema. Vocês já destacaram muito bem na sexta-feira. E eu falei aqui a passão, vou falar melhor amanhã, mas não dá para esperar muito desse time aí, não. Felizmente, 40 pontos aí é lucro. E é um time que foi montado para isso. Bastante ruim, né? Vamos falar bem claro.
É isso aí. Então, Fernandão, sua palavra de alento para a torcida aí, seu comentário final.
Ah, Guilherme, vamos começar torcendo, né? Que é a nossa maior função, né? Palavra de alento, eu acho que não dá para criar qualquer expectativa aí para esse time de São Paulo. Eu acho que do outro, você fala muito bem, expectativa é a mãe da merda. Então, vai ser aquela coisa, jogo a jogo, o brasileiro vai ser uma decisão a cada partida, a cada jogo, vai ter que torcer mesmo e fazer uns 3 pontos. E tomara a Deus que haja uma luz aí nessa diretoria que só pensa inaugurar a praça de alimentações dos casados para resolver os sérios problemas do mundo. Tem que parar de viver em Nárnia como eles estão vivendo.
É isso, meu amigo. Fernandão, obrigado aí pelo.
Obrigado você.
E vamos que vamos. Salve o Tricolor Paulista.